Rosarildo Cavalcante elogia as novas regras para a reprodução assistida.
E projeto do Senado obriga o preso a ficar mais tempo na cadeia antes de ter direito ao regime semiaberto.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Pessoas solteiras e casais homossexuais poderão ter filhos por meio da inseminação artificial.
Essa é uma das novidades da resolução do Conselho Federal de Medicina, que fixa novas regras para a reprodução assistida no Brasil.
Antes, apenas homens e mulheres oficialmente casados podiam se beneficiar da técnica.
A decisão do CFM foi elogiada pelo senador Rosarildo Cavalcante, como informa a repórter Érica Christian.
Para o senador Rosarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, que é médico, as novas regras mostram que a medicina está acima de qualquer preconceito.
Que é hoje permitido que haja uma união entre pessoas do mesmo sexo, por que não admitir que eles possam vir a criar filhos?
Rosarildo Cavalcante ressaltou ainda a proibição do Conselho Federal de Medicina de os envolvidos no processo de reprodução assistida escolherem características do bebê, como o sexo ou a cor dos olhos da criança, por exemplo.
E essa proibição, ela tem um fundo científico e ético muito profundo. Diria até mesmo que proíbe que existam preconceitos. Eu, por exemplo, por ser de uma cor X, eu vou querer ter um filho que seja daquela cor, mas com olhos verdes, ou com isso ou aquilo. Eu acho que é muito prudente a proibição, sobre todos os aspectos, científicos, éticos e até mesmo morais.
Ainda de acordo com a nova resolução, haverá um limite do número de embriões a serem transferidos de acordo com a idade da mulher. Até 35 anos, apenas 2 poderão ser implantados, de 36 a 39 anos, até 3, e acima de 40, 4. A medida é para evitar a gravidez múltipla. Alguns hospitais públicos oferecem o procedimento gratuitamente, que numa clínica particular pode custar mais de R$15 mil.
O Conselho Federal de Medicina decidiu ainda que o sêmen e os óvulos congelados poderão ser usados após a morte do doador, desde que a pessoa tenha deixado autorização por escrito.
A Comissão de Constituição e Justiça deve votar este ano o projeto que, na prática, aumenta o tempo de permanência dos detentos na cadeia.
Esse projeto exige que o presidiário cumpra pelo menos um terço da pena antes de passar ao regime semiaberto, quando ele então pode sair durante o dia para trabalhar e voltar apenas à noite para a penitenciária.
Se o projeto virar lei, a pessoa que tiver sido condenada a 6 anos, por exemplo, terá que cumprir pelo menos 2 anos antes de ter direito ao regime semiaberto. Pela lei atual, seria necessário apenas 1 ano.
Mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Demóstenes Torres, lembra: o detento só terá esse benefício se tiver bom comportamento e se uma avaliação psiquiátrica e psicológica atestar que ele está apto ao convívio social.
Se a comissão entender que o preso é perigoso, o juiz poderá não soltá-lo. Cabe aquele negócio de bons antecedentes carcerários e vai se verificar se o preso é perigoso ou não.
Para o senador Gilvan Borges, do PMDB do Amapá, o sucesso da operação de combate aos traficantes no Rio de Janeiro, realizada no ano passado, criou um momento favorável para o Brasil implantar um programa eficiente de segurança pública.
Ele espera que o novo governo aproveite este momento e adote as medidas necessárias, uma vez que o país se prepara para a Copa de 2014.
Criou-se um clima favorável com essa operação pequena que consideram, mas que na parte de investimento em inteligência, em infraestrutura, em trabalhar as fronteiras, em organização interna, em aparelhamento de forças, em um plano inteligente, aí nós teremos uma nação que sairá do caos.
O senador Roberto Cavalcante não tem certeza de que as novas medidas adotadas pelo Banco Central para conter a queda do dólar terão efeito desejado.
O dólar caiu esta semana para R$ 1,65. E para barrar essa desvalorização, o Banco Central decidiu aumentar o depósito compulsório dos bancos que negociam a moeda norte-americana, como explica o repórter Adriano Faria.
O depósito ficará ligado à quantidade de dólares negociados no mercado brasileiro. Quanto mais dólares o banco vender para comprar o real valorizado, mais dinheiro terá que ficar retido no Banco Central. Integrante da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Roberto Cavalcante, senador do PRB da Paraíba, vê a queda do dólar como consequência da guerra comercial entre dois pesos pesados da economia mundial, China e Estados Unidos. Por isso, na opinião dele, a medida do Banco Central não terá o efeito desejado. Mas é melhor do que nada.
Pelo menos sinaliza uma preocupação do governo com o problema. Antigamente nós só ouvíamos a grita dos exportadores, a grita da classe empresarial no sentido dos danos que tem causado essa desvalorização do dólar e nós não víamos sinais efetivos.
Roberto Cavalcante defende a suspensão momentânea da política de câmbio flutuante, que vigora no Brasil desde 1999.
Se essas medidas paliativas não derem resultado, vai ter que se mexer na filosofia do câmbio. O câmbio terá que, acidentalmente ou em determinado momento, deixar de ser flutuante e passar a ter uma intervenção efetiva no seu valor pelas autoridades monetárias brasileiras.
2.300 pessoas foram resgatadas do trabalho escravo em todo o país em 2010, de acordo com o balanço divulgado esta semana pelo Ministério do Trabalho.
Esse balanço revela ainda que mais 88 empregadores entraram para a chamada lista suja do trabalho escravo no segundo semestre de 2010.
E 80 desses empregadores são fazendeiros ou empresas do setor agrícola. Mas isso não surpreendeu o senador José Neri, que fez parte da Subcomissão de Combate ao Trabalho Escravo.
Quando a gente fala com membros da chamada bancada ruralista no Congresso, a pergunta que vem é: mas onde é que existe trabalho escravo? Cadê o trabalho escravo? Infelizmente, está aí a realidade demonstrada a cada ano.
Já o presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, senador Walter Pereira, acha que algumas notificações de trabalho escravo envolvam, na verdade, apenas infrações menores da legislação trabalhista.
O que pode existir é uma inobservância da legislação trabalhista. Agora, o trabalho escravo mesmo, eu não acredito que esteja presente em tantos lugares e em tantas propriedades do jeito que está se imaginando.
Como punição, quem está na lista suja do trabalho escravo sofre restrições para obter financiamento de bancos públicos e privados.
Senador Augusto Botelho, de Roraima, espera que o Congresso Nacional vote logo o projeto que regulamenta a chamada Emenda 29, que garante mais dinheiro para a saúde.
Ele advertiu que isso é essencial para o país investir mais no setor, até porque o orçamento deste ano prevê apenas 74 bilhões de reais para a saúde pública.
Segundo Augusto Botelho, o setor precisaria de pelo menos 100 bilhões de reais para atender as necessidades dos brasileiros. Ele alertou que o governo precisa também melhorar a gestão do Sistema Único de Saúde.
Todos, em todos os lugares do Brasil, em todos os municípios, reclamam da qualidade do atendimento da saúde pública. Porém, eu ainda afirmo, o SUS é o melhor sistema de saúde para os que não têm recurso. Com todas as deficiências, com todas as dificuldades, o SUS ainda é o melhor.
Você sabia que a lei da ficha limpa foi proposta pela sociedade e não por parlamentar ou pelo governo? Pois é, essa lei nasceu do movimento popular contra a corrupção na política.
E a senadora Séries Ressarenco, do PT do Mato Grosso, quer ampliar ainda mais a participação do eleitor na criação de novas leis propostas pela sociedade.
Para isso, ela propõe que o eleitor possa apoiar os projetos de iniciativa popular por meio de assinatura eletrônica, ou seja, pela internet. Repórter Celso Cavalcante.
Para que um projeto de iniciativa popular tenha andamento no Congresso, é preciso que ele tenha o apoio de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, com participação de, pelo menos, 0,3% dos eleitores de 5 unidades da federação. Na opinião de Séries Cessarenco, a possibilidade de apoiar projetos de iniciativa popular por meio eletrônico vai permitir uma maior participação dos cidadãos na elaboração das leis no país.
A tecnologia ela tem que existir, obviamente, em função de trazer benefícios para a sociedade, né? Essa é uma forma que vai viabilizar que a sociedade participe bem mais de perto das decisões do Parlamento Brasileiro, seja em qualquer instância.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.